Investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zanlorenzi, direto aqui do estúdio BTG Pactual Digital e hoje na companhia do grande analista Lucas Claro.
E aí, Gerson, tudo bem? Bom dia, pessoal.
Certo. Pessoal, vamos tradicionalmente começar falando do mercado internacional. Depois, é claro, vamos ao que interessa, o que faz preço aqui no Brasil, o que mexe no nosso índice. Mais um dia positivo no mercado lá fora, né? A gente tem visto aí, com certa tristeza, o mercado na velocidade, na quinta marcha, lá fora, a gente aqui um pouco atrás ainda, né? Hoje o mercado abre novamente em tom positivo, S&P Futuro sobe 0,20, Londres na mesma dinâmica, Japão e Ásia também, dólar praticamente de lado, renda fixa americana ali subindo um pouquinho a 1,30. Então o mercado está basicamente estendendo a tendência de ontem, né, Lucão?
Bom, seguindo o que aconteceu ontem e muito, né? Olhando hoje, a gente tem uma agenda vazia praticamente essa semana, né, Gerson? Se a gente olhar para a agenda aqui, lá fora tem pouca coisa até o momento, mas hoje tem pedido de auxílio-desemprego.
Pessoal, é o destaque, 9:30 da manhã.
Pessoal está de olho, vai ficar de olho aí. Depois não tem mais muita coisa, tem vendas de novas casas ali. Vendas de casas usadas, se eu não estou enganado. E depois, praticamente nada ao longo do dia, então...
Só tem um pontinho antes, né, Luca? 8:30 da manhã, nós temos a decisão do Banco Central Europeu.
Ah, isso é verdade.
Do lado da Europa, a gente tem um destaque aí, o Lucão falou bem da parte dos Estados Unidos, mas na Europa, o BCE, às 8:45, faz o seu anúncio, e além disso, né, tem logo em sequência a coletiva da Christine Lagarde. Né? Então, basicamente, é um dia de agenda de política monetária mais forte na Europa. Nos Estados Unidos, alguns indicadores, né, do mercado, como o Lucão falou bem, mas o que está movimentando o mercado, o que está fazendo preço, se chama temporada de balanço. Né? Estamos aí, hoje, estão previstos resultados da Unilever, Intel, Twitter, entre outros. Então temos aí praticamente alguns grandes setores divulgando resultados. E Lucão, sabe um negócio interessante que eu vi?
Mandei.
Uma empresa estatística divulgou ontem que 80% dos balanços já divulgados nos Estados Unidos vieram acima das expectativas.
Olha que maravilha.
Ou seja, não há razão mais clara para a Bolsa estar aí rumando para a máxima histórica. No final do dia, a gente sempre comenta com vocês sobre isso. Pode ter pandemia, pode ter eleição política, pode ter N coisas. Final do dia, o que a Bolsa vai refletir numa janela de tempo maior, lucro, resultado das companhias. E é isso que tem animado o mercado. Não é à toa que o índice está lá fora nesses patamares, não?
E aí até para a gente fazer um paralelo aqui com essas últimas quedas, quando a gente olha, a gente está muito próximo de máxima, né? Bate máxima em uma semana, na outra semana aí tem aquela chacoalhada. Então não se assustem, porque o cenário ainda é positivo.
Perfeito.
Claro, em algum momento a gente vai, né? São ciclos de mercado, isso vai acabar, a gente vai ter um ciclo de realização e tudo mais. Mas por enquanto, não se assustem tanto com essas quedas. Seguimos muito próximos das máximas históricas.
Perfeito. E aí, né, de olho na questão de commodities, né, petróleo se recupera um pouco depois do grande tombo, volta a negociar acima de 70 dólares, o WTI, praticamente 71 dólares o barril, ainda, né, de olho nessa questão da demanda mais forte. Eu estava lendo uma reportagem ontem interessante sobre isso. Essa política nova do mundo, né, falando mais de ESG, políticas mais focadas no meio ambiente, pode impactar um pouco o petróleo, porque vai reduzir um pouco a produção com mais cuidados, etc. Isso pode ajudar os preços.
Gerson, e até só falando do petróleo aqui, uma curiosidade para a gente ficar de olho. Tinha-se uma preocupação, digamos assim, por boa parte dos investidores, de que uma falta de conversa ali entre os membros da OPEP poderia dissolver o cartel, né? E aí acelerar a produção, cada um produz o que quer, da maneira que quer, inundar, digamos assim, o mercado de petróleo, jogar os preços lá para baixo. E a gente sabe que para quem opera petróleo ou para quem tem petróleo, isso é um cenário ruim.
Ruim, sem dúvida.
E aí, nesse momento, quando a OPEP se acerta, né, acalma ali os investidores e o preço do petróleo.
É um pouco do dilema dos prisioneiros.
É, exatamente.
Né? Deixar o mercado solto, cada um vai produzir mais, achando que o outro não vai, e no final do dia todo mundo vai ter produzido mais e o mercado vai ter sofrido. Né?
Perfeito.
Minério de ferro, recua um pouco na China, tá com novas notícias sobre corte e produção das siderúrgicas, tá? Então ficar de olho nisso, minério de ferro realiza um pouco, mas ontem foi um dia positivo para commodities aqui, né? Petro subiu, Vale subiu, bancos foram um grande destaque também no índice, né? Se for aqui em memórias altas, está lá os de Minas e Gerdau.
Exatamente, índice de materiais básicos voltou a ser protagonista, Bancos também andaram bem, então se bancos e materiais básicos andam, dificilmente a nossa bolsa fica negativa.
Só para complementar vocês aqui, pessoal, esses dados de seguros de emprego que o Luquinhas falou, são a expectativa do Bloomberg, são 350 mil novos pedidos de seguro de emprego. Então atenção para esse indicador, um número acima disso mostra uma fragilidade da economia americana, positivo para a bolsa, porque lembra, né, economia superaquecida, inflação e juros. Então, para quem opera a bolsa, tem que torcer para um dado econômico ruim.
Mais um,
né,
dilema.
Vamos dizer assim, mais um dilema. Então, atenção para esse número, né, às 9h30 da manhã, 350 mil pedidos de seguros de emprego. Esse, boa, é o que o mercado espera nas estimativas do Bloomberg. Bitcoin chegou a dar um susto nos 29 mil dólares, ontem recuperou os 30, hoje recupera um pouquinho mais, 32 mil dólares praticamente.
Mas tem fato aí, né?
Temos um fato. O Elon Musk comentou ontem, tá, em eventos, que fora a Tesla e a SpaceX, né, que são as duas empresas dele, o Bitcoin é o maior investimento dentro da carteira dele. Então atenção para isso, isso claro, sempre ajuda a cripto, né? O Elon Musk é um dos grandes protagonistas aí, né?
O Elon Musk não se decide, né? Se aceita ou se não aceita o Bitcoin.
Isso.
Ele parece eu escolhendo o filme no Netflix, né? A gente,
perfeito,
fica lá 300 horas e no final das contas dorme.
Então ficar de olho nisso, né? De novo, a gente continua imaginando que a cripto vai ficar nesse patamar entre 30 e 40 mil dólares, que já está há um bom tempo, vai continuar, né? Até ter um pouco mais de visão nisso. Então basicamente ficar de olho nessa questão de dólar de lado lá fora, ontem o dólar saiu uma melhora aqui, né? Como a gente comenta, a tendência estrutural, né, macro, de juros, todas aquelas contas dos economistas gigantescas é para um câmbio rumando para 5, né? Então tem algum espaço aí estrutural para apreciar o real, né, depreciar o dólar, mas sem dúvida a gente passou um estresse recente com variante Delta, mais volatilidade política com a reforma tributária, que prejudicou um pouco a nossa moeda. Mas acho que todas as vezes que o clima estiver de lado, a moeda vai tender para queda, porque a tendência estrutural é de queda, né, Lucão?
E o dólar está forte no mundo, né? Não é só contra o real, não é só um...
A variante Delta apareceu, né, e todo mundo comprou dólar, naquela velha dinâmica que a gente chama de risk-off, corre para ativo, flight quality, como a gente chama, pessoal compra ativos de mais qualidade, vamos dizer assim, como é o dólar, a reserva de emergência de todo mundo, né?
E algumas semanas atrás eu tinha até comentado, falei, olha, o real é a moeda que mais se valoriza frente ao dólar no ano.
Eu lembro.
E agora já não é mais, é a quinta. A gente fica atrás do dólar canadense, da Libra, e do Yuan e do rublo russo, né? Mas praticamente todo mundo ali no 0 a 0. Então, 1,41 é a maior alta, por exemplo, em relação ao dólar, que é do dólar canadense. Então, você mostrar para ver como é que o dólar está forte, né?
Vamos para
o
Brasil, my friend?
Vamos lá. Então,
vamos lá. Pessoal, é o seguinte, Brasil, a gente, claro, com o noticiário político ainda bem intenso, tá? As notícias agora na mídia que circulam é sobre a reforma ministerial nos próximos dias. O presidente Bolsonaro vai fazer algumas mudanças. Então, o que tem circulado aí nas notícias? Ainda nada concreto. Então, Ciro Nogueira ia para a Casa Civil, tá? O general Luiz Eduardo Ramos na Secretaria-Geral da Presidência e o Onyx Lorenzoni vai para o Ministério do Trabalho. Esse ministério hoje está dentro do Ministério da Economia e então ele vai ser recriado. Então teremos Ministério do Trabalho onde o Onyx deve assumir. O presidente Bolsonaro participa hoje, né, em reunião com Paulo Guedes às 10 da manhã, numa cerimônia aberta. Atenção para isso. Então temos o presidente e o ministro da Economia dando entrevista às 10 da manhã. Pode ser alguma notícia, alguma declaração, principalmente em relação às reformas Bolsa Família e auxílio emergencial. Então, cuidado, às 10 da manhã, pode ter um spike ali, alguma declaração, né?
E teve questão da arrecadação também, que veio um pouquinho abaixo do esperado.
Perfeito.
Vamos ficar de olho como é que o mercado vai se comportar, caso ele fale alguma coisa em relação a esse benefício.
E outro ponto importantíssimo, depois Paulo Guedes acabar essa cerimônia, meio-dia e meia, ele tem reunião com o deputado Celso Sabino, para falar da segunda fase da reforma tributária. Então pode sair também alguma sinalização dos dois lados sobre a tributação, que o mercado está em xeque. Lembrando, Brasília está em recesso, então não há, né, como sair grandes avanços agora, mas o pessoal já está nos corredores, aí nos grupos de WhatsApp ali, fazendo as suas articulações, né? O mercado está de olho nisso, tenta pescar alguma informação dessa questão, pessoal. Covid, né? Estamos aí nessa mesma dinâmica, mas acho que ficamos um bom tempo falando, mesma dinâmica negativa e tal, agora viramos o jogo, né? Estamos nessa mesma dinâmica positiva, vamos dizer assim, em relação ao progresso, é óbvio, né? Os números ainda são bem impactantes e criam um sentimento ruim, mas é importante que a gente vê isso diminuindo e a vacinação aumentando, né? Então, estamos aí com 44% praticamente da população já com a primeira dose, 17% com a segunda dose. Tá? Esse é um ponto importante. E o que eu achei bem legal ontem, né, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou no Twitter que o Brasil vai receber 63 milhões de doses em agosto.
Ah, que maravilha.
Então, pessoal, acho que julho e agosto é o mês da vacinação, é onde o Brasil vai entrar para o seleto grupo do Hemisfério Norte, que já está aí com a maioria da população vacinada. Tudo indica aí agosto, a gente vai estar com mais de 50% da população com a primeira dose, que já tem uma grande, né, um grande impacto aí, caso seja, né, contaminado com Covid. Então, acho que isso tem animado o mercado, pelo menos não tem prejudicado o mercado, vamos dizer assim, em relação à pandemia.
E vai bem em linha naquela expectativa de algumas semanas atrás, de alguns meses atrás, de que acelera a vacinação, volta, né, tem uma retomada econômica, reabertura das coisas, aumenta, por exemplo, aqui em São Paulo já aumentou de novo, né, na última semana, a questão dos bares e restaurantes.
Perfeito.
Então, a economia...
Os serviços volta.
Exatamente.
Que é o que estava mais afogado, vamos dizer assim, né? Lucão, mundo corporativo... Vamos lá, Petrobras informa
IPO,
hoje. Tem IPO, né?
Ah.
Se não tiver, tá tudo errado.
Ah, é, isso que eu ia perguntar.
Já sabia que ia me cobrar, já preparei. Mas vamos lá, antes disso, noticiário corporativo, tá? Petrobras informa hoje, após o fechamento, relatório de produção.
Olha aí.
Tivemos Vale já, positivo. Petrobras hoje, relatório de produção do primeiro tri de 21. Então, atenção redobrada para Petro hoje, pós-fechamento. Redidor firmou parceria com a Vale para gerir 12 hospitais no Pará. E a BR Properties vendeu parte do galpão em São Paulo para fundos imobiliários. Então, um bom sinal que os fundos imobiliários continuam, né, fazendo negócios e realizando. As ações da IRB subiram ontem 9%, né? Se tu acompanhou lá, fez algum trade disso?
Inclusive, a gente tinha um long and short que a gente soltou, na verdade, anteontem, no fim do dia, né? Lembrando que todos os nossos relatórios de long and short, era comprado em IRB e vendido em tenda. O long and short virou day trade.
Caramba.
No mesmo dia, abril, já atingiu o primeiro objetivo, que era 5%.
Interessante.
E agora, vamos que vamos, né?
Já que você me cobrou, hoje tem estreia da Multilaser na B3, após o IPO, e ocorre a precificação do follow-on da Magalu e IPO da AgroGalaxy.
Olha.
Ou seja, três IPOs aí para você não reclamar. Eu já vi o pessoal perguntando aqui bastante sobre o IPO da Raizen. Pessoal, já começou o IPO da Raizen, as reservas já podem ser feitas no nosso portal. Com certeza vai ser um dos maiores IPOs da história aqui do Brasil. Né? É uma das 10 maiores empresas aqui do Brasil. Acho que, né, dispensa aí apresentações. Já está disponível na plataforma. Né? Fique à vontade para aderir lá, participar desse IPO no nosso portal. E conte com a nossa assessoria, com a nossa mesa de operações para te orientar melhor sobre isso também. Né?
Só trazendo esse ponto aqui, você falou da decisão do BCE, mudou nada.
Segue. Mudou nada? Já me deu esse site. Beleza.
Zero,
então vamos aguardar
zero.
Agora... Declaração da Christine Lagarde, né, para ver o que muda, se o statement, né, se o guidance
isso,
muda
é né,
para frente, é isso que o mercado olha. Vamos ver o que a turma quer saber?
Primeira pergunta aqui, quem é o próximo empresário ir ao espaço, Gerson?
Corrida mudou, né? Agora isso mostra o quanto que o mundo está se modernizando e novas tecnologias, é bem interessante. O pessoal perguntou de Gerdau. Gostamos muito, tá, da tese. Inclusive, é uma das empresas que, na nossa visão, pode surpreender na temporada de balanço. Já faço esse parênteses para vocês. Semana que vem começa a pegar fogo a temporada de balanço aqui no Brasil. Então, já caminhando do meio para o final nos Estados Unidos, começa a acelerar aqui. Alguns setores podem surpreender a nossa visão, que a Gerdau pode ser um deles. A Gerdau tem grande correlação com a economia americana, exposta ao minério de ferro, ao aço, que estão em preços elevados. Então, a gente gosta muito da tese, tanto a Vale quanto a Gerdau, para ter dentro da posição aí, turma.
Boa, pessoal, pedindo para comentar sobre Renner. Continua sendo uma das nossas preferidas ali do setor.
Está na carteira de reabertura?
Está na carteira de reabertura. E também, graficamente falando, ela ainda está ali meio que consolidando, né? Ganhando força para ter um movimento um pouco mais consistente, um pouco mais longo lá para frente. A gente gosta bastante, colocamos algumas vezes na carteira semanal, mas acho que nesse momento ainda... Tem um pouquinho de cautela para quem quer operar curtíssimo prazo.
É
para quem quer olhar para alguns meses para frente, está aí uma boa escolha.
Acho que muita gente pergunta aqui, né? Qual o setor eu aposto na reabertura? Qual o setor eu aposto se tudo der certo na vacina? Está aí um setor varejo físico, está aí uma empresa que a gente assina embaixo, sempre teve nas carteiras do banco aí há muitos anos, conhecemos muito de próxima gestão. LREM 3, quero apostar aí para 6 meses, 1 ano, uma tese de reabertura, o Brasil vencendo a pandemia, está aí um papel que você sempre pergunta.
Boa.
Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Consegue ver como é que está o WZ para a gente aí, Lucão?
WZ, claro.
Vamos ver o que o pessoal já perguntou. Pessoal perguntando do dólar. O dólar lá fora está de lado hoje, mas eu acho que a gente tem um espacinho para recuperar um pouco mais aqui. Está aí caminhando próximo dos 5 aí nos próximos dias. Caso, claro, não tenha nenhuma declaração mais forte aqui sobre a parte política, de reformas, etc., acho que hoje o câmbio deve apreciar mais um pouquinho, né, Lucão?
O dólar está ali, né? Com essa questão toda de Covid, a gente viu o DXY ganhando força ao longo dos últimos dias. Aquilo que eu falei mais cedo. A gente tinha várias moedas mais fortes que o dólar esse ano. Agora são poucas. Só quatro conseguem performar, cinco na verdade, com o Brasil, conseguem performar esse ano frente ao dólar. Estou tentando achar aqui o WZ, mas por enquanto
parece que está no... Pessoal pergunta aqui bastante sobre aéreas, hein? Aéreas é o seguinte, pessoal.
Eu
gosto. A gente viu recentemente, segunda-feira, variante Delta, o que causou no mercado. Então, de novo, vou reforçar o que eu falo de aéreas aqui há mais de um ano. É o case mais delicado dentro da recuperação da pandemia. Então, acho que quem quer ter posição pode ter, mas com pouca percentual em relação à nossa à carteira, estando preparados para grande volatilidade. Por quê? O setor aéreo está mais prejudicado. Turismo, praticamente ainda bem, começando mais devagar. Petróleo alto, dólar alto, isso prejudica o custo das companhias. Então, de novo, está muito barato? Está, óbvio. Mas então, a ideia é assim, não fiquem só olhando preços. Você pode tomar um susto e cair 10% no dia. Então, acho que a tese é a mesma. Quer ter um pouco mais de risco na carteira para ter um upside maior? Show de bola. Quer botar 30% da sua posição nas aéreas? Prepare o travesseiro aí para ficar sem sono. Né?
Ô, Gerson, a WZ sobe 0,13 agora.
Boa.
Pré-market.
Show. Bancos seguem tartaruga? Acho que não, hein? Ontem já foi um dia positivo para os bancos. Eu acho que esse segundo semestre vai ser melhor se ali que está mais branda, vamos dizer assim, o que favorece os spreads. As perdas na carteira de crédito não foram tão grandes quanto o mercado tinha medo. E a gente também, na hora de análise, tem como espaço para surpresa o setor bancário, né, Lucão?
Boa, exatamente. E surpreende a performance. Na verdade, surpreende não, né? Vai em linha, ou até um pouquinho melhor do que a gente esperava em relação aos bancos aí digitais, digamos assim. A performance tem ido muito bem, esses bancos. A performance tem superado um pouquinho nossas expectativas, mas é isso. Olhando para Itaú, Bradesco, Santander... Banco do Brasil, ainda tem espaço, né, Gerson?
Boa, perfeito. Ô, turma, um ponto importante, tá? Queria ressaltar com vocês para seguir a gente aqui, ó, @gersonzonlorenz e @lucas.mclaro. Ontem foi bem bacana, né? Todo mundo postou aí, marcou, a gente repostou quase 30 stories aí. Vamos fazer esse movimento hoje de novo. É legal a gente crescer esse nosso encontro, né? São quase 3 mil pessoas com a gente aí acompanhando ao vivo. Vocês fazem parte desse nosso sonho, desse nosso projeto aqui de informar vocês super bem. Obrigado, pessoal, pela audiência de sempre. Opa. Obrigado, Lucão, pela parceria.
Obrigado, Gerson.
Bons trades para todo mundo.
Bom dia.
E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.